estando em Purim, nós temos uma lei especial para esse dia, fora todas as outras, que não está ligada com Purim, mas ela coincide com Purim. A primeira lei de Pesach é que 30 dias antes de Pesach, nós precisamos iniciar os estudos das leis de Pesach. 30 dias antes de Pesach é Purim. E assim nós emendamos uma festa na outra. Uma das primeiras leis sobre Pesach é a lei de Kimcha de Pisra. Kimcha de Pisra, tradução literal, seria farinha para Pesach. Muitas pessoas, infelizmente, não se encontram numa situação financeira confortável. E essas pessoas têm dificuldade de conseguir, de adquirir tudo aquilo que se precisa para Pesach. E tem artigos caros para Pesach. Precisa de vinho, precisa de matzot, maror. E por isso nós temos a obrigação de ajudar e colaborar com essas pessoas. Todas as sinagogas praticamente têm, e outras organizações, coletam nesses dias anteriores a Pesach doações e fazem cestas básicas para famílias necessitadas. E é obrigação de todas as pessoas participarem. Com mais, com menos, isso lógico que vai variar, como cada um pode participar. Mas nós temos a obrigação de participar e chegar no nosso seder sabendo que tem outras pessoas que estão podendo também sentar nesta noite, nestas noites, do seder e todo o resto de Pesach, tendo comida digna para comer e poder principalmente cumprir as mitzvot desta festa tão especial. Vamos falar um pouco sobre o início do mês de Nissan, que ainda tem duas semanas para começar, mas vamos começar pelo começo. Em primeiro lugar, durante todo o mês de Nissan, não se fala Tachanun. E nos primeiros dias de Nissan, existe um costume de, depois da reza, se ler cada dia a oferenda trazida por um dos príncipes, dos presidentes das tribos. Afinal de contas, durante esses primeiros 12 dias do mês de Nissan, foi a inauguração do Mishkan, do tabernáculo, no deserto. Lemos bastante sobre isso nas últimas semanas, nas parshiot da semana, e no início de Nissan foi a inauguração, por isso nós lemos cada dia depois da reza, e no 13º dia se lê a contagem final, Zot Hanukkah Tamizbeach, que está logo em seguida do assunto, onde a Torá fala um resumo e uma totalização de todos os presentes que foram trazidos pelos presidentes das tribos. Na véspera de Pesach, nós começamos uma mudança pequena na reza, que é a omissão do Mizmor Letodá. Mizmor Letodá nós falamos todo dia bem no início da reza, e esse Mizmor Letodá está lá no lugar da oferenda de Todá, a oferenda de agradecimento. Mas a oferenda de agradecimento era trazida no templo acompanhada de matzot e pães. E uma vez que esses pães eram hametz, não se pode trazer nem na véspera de Pesach e nem durante Pesach. Por isso, nós omitimos esse Mizmor Letodá no início da reza, em todos os dias de Pesach e, inclusive, na véspera de Pesach. A véspera de Pesach também é jejum. Jejum dos primogênitos. Ta'anit Bechorim. Isso significa que todo aquele que é primogênito, os homens, as mulheres não têm essa obrigação, os homens primogênitos devem jejuar na véspera de Pesach. E também, os pais de meninos primogênitos têm a obrigação de jejuar pelo filho. Quer dizer, mesmo que o pai eventualmente não é primogênito, ele tem a obrigação de jejuar pelo filho que ainda não jejua, porque ele é pequeno. Chegar no bar mitzvah e o pai está livre disso. Mas até o bar mitzvah, quem tem que fazer isso é o pai. Como esse jejum é um jejum que não é público, não é de todo mundo, é só de um público seleto. Isso por conta da praga dos primogênitos. Que nós, primogênitos judeus, eu não sou primogênito, não, mas os primogênitos judeus foram salvos. Por isso devem jejuar na véspera de Pesach. Mas, uma vez que o jejum não é um jejum de todas as pessoas, existe uma regra, se a pessoa participar, ou ele mesmo, for fazer uma seudat mitzvah, uma refeição de mitzvah, ele come na seudat mitzvah, e depois ele não precisa continuar o jejum. Isso significa que se na véspera de Pesach tem um brit milá, tem um pidyon haben, tem um casamento, você comendo na refeição, passa a ficar isento a partir da refeição do jejum. Só que eu acho que você não vai encontrar ninguém que casa na véspera de Pesach. Ainda não deve ter nenhum maluco para fazer isso. Brit Milá depende de ter nascido alguém justamente. E Pidyon HaBen também depende de justo ter nascido. E por isso que se costuma nas sinagogas que alguém termina o estudo de um tratado talmúdico na véspera de Pesach de manhã, logo depois da reza, ele faz uma refeição de mitzvah desse término do estudo do tratado, e as pessoas participam da refeição. E a partir de então, os primogênitos estão isentos de continuar, de prosseguir o jejum. Importante, em relação a isso, é que você deve participar do siyum. Quer dizer, ouvir a pessoa lendo, estudando e explicando o finzinho daquele tratado. E dessa forma você faz parte do siyum dele e você pode em seguida participar do lechaim que ele faz em seguida. Então não adianta só ir lá beber do vinho que ele está distribuindo ou comer das bolachinhas que ele está distribuindo, precisa ouvir o siyum e aí sim participar do que ele está comendo ou bebendo, e dessa forma você fica isento de seguir e prosseguir com o jejum. Uma pessoa que não teve chance de participar do siyum de manhã precisa jejuar. Se ele é primogênito ou pai de primogênito, ele vai ter que jejuar até entrar Pesach. Por isso, é bom conseguir ir no siyum, para que a pessoa depois tenha forças, esteja bem disposto para poder arrumar tudo aquilo que precisa ser arrumado para Pesach.